Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, estamos aqui mais um domingo, mais uma noite para a gente poder louvar ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Já cantamos, já oramos também, vamos orar mais ainda. E agora chegou o momento da gente meditar na palavra de Deus. Então já convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Abacuque, capítulo 2. Continuaremos com as nossas meditações em Abacuque, capítulo 2. E hoje a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 5. Abacuque, capítulo 2, dos versos 1 até os 5. Como eu falei anteriormente, a gente já começou as nossas meditações no livro de Abacuque. A gente já entendeu um pouquinho do cenário, do que está acontecendo aqui nessa carta, né, nesse livro em especial, escrita, esse livro que foi escrito pelo profeta Abacuque. Aqui a gente tem um cenário muito interessante, onde um povo mau, os caldeus, né, ou os babilônicos, eles estavam prestes a invadir Jerusalém. Jerusalém que era a cidade do povo de Deus, a cidade do povo de Israel. E Abacuque, então, ele recebe aí essa informação de que em breve a cidade de Jerusalém seria invadida e seria destruída. E Abacuque, então, ele clama a Deus por misericórdia, clama a Deus por salvação. E Abacuque esperava, então, uma resposta positiva de Deus, uma resposta onde Deus fosse salvar o seu povo. E Abacuque, infelizmente, para ele recebe uma resposta não muito boa, onde Deus afirma que, de fato, o povo de Israel ia sofrer por conta dos caldeus, por conta dos babilônicos. Então Abacuque, ele clama a Deus, ele faz dois questionamentos a Deus, e Deus traz duas respostas a Abacuque. E aqui então, no capítulo 1, a gente viu o primeiro clamor de Abacuque, a primeira pergunta de Abacuque diante da sua situação difícil, diante de um clamor a Deus, e Deus então responde a Abacuque. E na sequência Abacuque faz um outro questionamento, questionando a Deus, porque como assim, Deus, o Senhor enviará um povo injusto, um povo mau, sobre, né, para combater, para fazer maldades, né, para invadir a cidade do teu povo, que é um povo justo? Então Abacuque, né, junto com o povo de Israel, eles se sentiam pessoas justas. E Deus então responde a esse segundo questionamento de Abacuque. E essa resposta de Deus, ela está aí durante o capítulo 2 inteiro. A gente não vai ler o capítulo todo hoje, a gente só vai ver a primeira parte de Deus, a primeira parte da resposta de Deus, que é dos versos 1 até os 5. E eu convido os irmãos a acompanhar comigo a leitura, e assim nos diz a palavra do Senhor. Abacuque falando: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre as tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nós te louvamos por esse momento. Fala aos nossos corações, por meio da sua palavra, Deus, que o Senhor possa trazer clareza aos nossos corações, que o Senhor possa trazer arrependimento em nós, que o Senhor possa trazer encorajamento para que possamos viver o Evangelho, viver a Tua palavra, viver pela fé, Pai, assim como homens das Escrituras viveram, homens que foram segundo o Seu coração, e que nós possamos estar mais próximos de Ti cada dia, por meio da oração e esperando, Pai, as respostas do Senhor mediante os nossos questionamentos e o nosso clamor diante do Senhor, Pai. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deixa eu ligar o meu tempo aqui que eu esqueci. Senão eu fico aqui até meia-noite. Pode ou não? Pode, Ju? Não? Pode? Tá. Abacuque capítulo 2, dos versos 1 a 5. A gente vai entender um pouquinho sobre como Abacuque reage diante da resposta do Senhor, né? E Abacuque no versículo 1, na verdade, não só no versículo 1, mas nesses cinco versículos, ele reage de uma forma muito interessante. E ele, na verdade, também recebe essa resposta de Deus mediante a um questionamento feito anteriormente. Lembra, ele tinha perguntado para Deus por que Deus estava autorizando um povo mau fazer tanta maldade com um povo justo, um povo que foi separado por Deus. Porque eu não sei se vocês lembram, lá na Bíblia, nos primeiros episódios lá de Gênesis, né, no meio do livro lá de Gênesis, mais ou menos, a gente vê um homem aparecendo, né, Abrão, e depois virando Abraão. E Deus, então, ele escolhe esse homem, ele chama ele e diz a ele que ele faria de Abraão uma grande nação, né, que Deus daria um filho a ele e essa descendência iria durar por muito tempo. E Abraão, então, ouve aquilo e Deus fala que cuidaria desse povo. E aqui Abacuque questiona também por causa disso. Deus, o Senhor não falou que ia cuidar do seu povo e agora o Senhor está mandando um povo mau contra o seu povo? Então esse era o questionamento de Abacuque. E aqui então a resposta do Senhor vem. E nesses cinco versículos aqui que a gente vai estudar, a gente vai ver Abacuque, né, que a gente vai ver que um servo que espera a resposta de Deus, a gente vai ver um homem que espera a resposta do Senhor mediante o seu clamor, mediante as suas dúvidas, as suas queixas. A gente vai ter uma visão revelada por Deus, uma visão que foi dita ao profeta, para que esse profeta ouvisse, essa visão e também passasse ao seu povo. E por último, um contraste entre o soberbo e o justo. Então, em primeiro lugar, a gente vai ver sobre um servo que espera a resposta do Senhor. E no versículo 1, nos diz assim, né, novamente: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então Abacuque, ele não apenas ora ao Senhor, ele não apenas ora a Deus, mas ele ora e espera uma resposta do Senhor. Ele apenas quer saber qual será a resposta de Deus. E Abacuque aqui ele fala: por-me-ei na minha torre de vigia. Abacuque então ele está se colocando aqui como aqueles sentinelas, né, ou aqueles atalaias, que eram aquelas pessoas que viviam ali em cima das cidades, né? Então antigamente tinham as cidades e elas eram cercadas por muros. E nesses muros ali a gente tinha atalaias, né, ou sentinelas ali, que eram as pessoas que ficavam lá de atenção. Quando um povo inimigo tentasse invadir, o que eles faziam? Eles avisavam ali toda a cidade. E Abacuque, então, ele diz que ia para uma torre dele de vigia. Só que Abacuque, ele não tinha uma torre de vigia, ele não tinha uma cidade que era dele. Mas ele simplesmente está fazendo aqui está usando, né, dessa cultura da época de ter um vigia ali sobre a cidade, né, de ter ali um atalaia, uma sentinela. E ele fala: orei ao Senhor, lancei sobre ele os meus questionamentos, as minhas dúvidas, agora eu vou ficar aqui esperando qual vai ser a resposta de Deus. E Abacuque, então, ele espera, ele aguarda qual seria a resposta do Senhor. E isso deve ser uma prática nossa também, uma prática minha, uma prática sua, e nós devemos orar a Deus e nós devemos esperar a resposta de Deus. Abacuque, ele não simplesmente ora a Deus, ele não derrama lá os seus questionamentos, as suas dúvidas, mas ele fala, né, ele clama a Deus, ele ora e ele aguarda. E muitas vezes a gente ora a Deus e a gente simplesmente deixa para lá aquilo que a gente orou. A gente não valoriza a nossa oração, vamos dizer assim, né? Então, sei lá, eu clamo a Deus por alguma dificuldade na minha vida, ou eu quero algo, e simplesmente orei e esqueci, deixei para lá. E muitas vezes Deus ele responde a nossa oração de forma positiva, né? Ou às vezes não responde, e às vezes é de forma negativa também, e a gente não agradece a Deus por conta dessas respostas. Então a gente simplesmente ora e esquece aquilo que a gente orou. Abacuque ele não faz isso. Ele ora e ele aguarda a resposta de Deus. Ele fica atento, ele fala, ó, vou ficar aqui como sentinela, como um atalaia, aguardando a resposta de Deus. Eu vou ficar esperto no que está acontecendo. E há um tempo atrás, né, uma pessoa que andava comigo assim, direto assim, com relação à palavra de Deus, a gente estudava junto, né, e ele sempre falava para mim assim, ó, em meio a uma dificuldade, né, em meio a uma luta, e falava, ó, a gente orou por isso, e agora que a gente orou, agora a gente espera, agora a gente aguarda. O que, que Deus vai falar mediante isso? Já está orado, não precisa fazer mais nada. A gente orou a Deus, lançamos sobre Ele as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, as nossas lutas, e agora então a gente vai aguardar qual vai ser a resposta de Deus mediante essa situação. Então depois de orar, continuar confiando em Deus, né, a gente precisa aguardar ansiosamente a resposta do Senhor mediante as nossas orações. Então se você orou, sei lá, por alguma doença, se você orou por um desemprego, se você orou por um familiar seu que você quer que ele chegue a Cristo, se você orou por um amigo seu que está passando por alguma dificuldade, ou se você quer que ele também tenha um encontro com Cristo, aguarde a resposta do Senhor. Porque essa resposta ela pode vir em um ano, em 3 meses, em 2 dias, em 20 anos, mas essa resposta vem. Deus ele traz a resposta para nós. E a oração, né, pensando nisso, a oração ela não é um monólogo, né, algo que a gente lança para qualquer lugar e acaba nisso. Não, é um diálogo com Deus. Nós falamos a Deus, nós conversamos com Ele e Ele nos responde por meio das circunstâncias, por meio da igreja, por meio da tua palavra, né, que é a principal revelação de todas, que é a Bíblia, que nós temos aqui. Deus tem diversas respostas. Talvez você esteja orando a Deus hoje por uma situação na sua vida e você já tem a resposta de Deus aqui nas Escrituras, na palavra de Deus. Então, se você quer ter clareza diante de um questionamento, diante de uma dúvida que você tem, clame a Deus para que Ele te mostre. Deus, me mostra o que o Senhor quer diante dessa situação, eu quero saber. Ore a Deus assim e espere a resposta do Senhor. Tenha liberdade de abrir o seu coração a Deus. É complicado porque às vezes muitas pessoas, ao invés de derramar diante de Deus os seus questionamentos, né, as suas dúvidas, assim como diz a palavra de Deus lá em Filipenses capítulo 4, que fala lançando, né, lançai sobre Deus as vossas ansiedades, né, e Ele cuidará de vós. A Bíblia nos ordena fazer isso. Mas muitas pessoas, infelizmente, não aproveitam desse privilégio de lançar sobre Cristo as suas dificuldades, os seus questionamentos. Muitas lançam apenas para pessoas, e aqui é claro que você, como igreja, né, nós devemos também lançar as nossas ansiedades, compartilhar com os irmãos, para que irmãos compartilhem conosco. Mas o mais importante é a gente lançar para Deus os nossos questionamentos. Muitas pessoas lançam as suas dificuldades nas redes sociais, né, Instagram, lá nos stories, no Facebook, numa publicação, Twitter. Elas lançam as suas dificuldades nesses lugares. E não é o lugar certo de lançar uma luta, de lançar umas dificuldades. Você precisa fazer isso para Deus. Porque Deus, Ele é soberano, Ele é capaz de mudar a sua situação, de transformar o seu coração, de mudar a sua vida. Aquilo que você está sofrendo, Deus é capaz de transformar isso, de mudar esse cenário. E para Abacuque aqui é um pouco difícil, né, para ele conciliar essa soberania de Deus, né, e vendo ali o mal prevalecendo diante do povo de Israel, e por isso então que ele clama a Deus e ele quer receber essa resposta de Deus. E por isso ele fala, eu vou esperar essa resposta de Deus, e Abacuque ele abre o coração dele. Não sei se vocês vão lembrar lá no capítulo 1, nos primeiros versos, né, onde Abacuque diz, até quando, Senhor, sofreremos, né, até quando esse povo virá contra o teu povo e o Senhor não vai trazer salvação para nós? Nós vamos gritar: Senhor, salva-nos, o Senhor não vai nos salvar. Até quando isso vai acontecer? Abacuque, ele abre o coração dele para Deus. E nós devemos hoje também, e sempre, abrir os nossos corações ao Pai. É Ele quem está interessado nas nossas situações. É Ele quem está se importando com aquilo que você está vivendo, com aquilo que você está sofrendo. Deus, Ele quer ouvir de você para que Ele possa te responder conforme a vontade dEle. E talvez você procure uma resposta de Deus e essa resposta não seja boa para você, no seu pensamento, né? No seu entendimento. Mas Deus, Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. Talvez aquilo que você acha que é bom para você, para Deus não é bom para você. E aquilo que você acha que o que Deus está te dando não é o suficiente, não é bom. E Deus está falando, isso aqui é suficiente para você. É disso que você precisa. É assim que vai funcionar a sua vida. Foi assim que eu planejei. Então Deus, Ele se agrada quando seus filhos lançam suas ansiedades aos seus pés. Deus, Ele deseja que eu, que a Paulinha, que o Josué, que a Fabrícia, a Aline, o Teteu, que eles lancem as suas ansiedades, as suas dificuldades aos pés dEle. Ele quer saber disso, Ele quer ouvir de nós. E é diante desse trono de Deus, né, diante do Senhor, que nós recebemos socorro em ocasião oportuna. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Está cada vez mais difícil isso, né? Com os slides aí nas telas, né? A gente fala, abram sua Bíblia aí. 1 Pedro 3, versículo 12. Assim nos diz a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então aqui um versículo claro diante de um Deus que deseja que os justos, que os seus filhos, clamem a Ele em meio às suas dificuldades, clamem a Ele em meio às suas angústias, e é o que Abacuque faz. Ele clama a Deus e diante de uma tristeza que ele está sentindo no coração, de um medo que ele está sentindo no coração de que um povo poderoso, que eram os caldeus, né, que eram os babilônicos, um povo mau, cruel, eles iriam invadir Jerusalém. E, segundo a história da palavra de Deus, né, na nossa Bíblia, de fato aconteceu o pior com o povo de Israel. Jerusalém foi invadida, o templo foi destruído, a cidade foi totalmente destruída, os muros foram destruídos, mas o povo de Deus não foi destruído. Deus preservou o seu povo, Deus reconstruiu os muros depois de um tempo, o templo foi reconstruído, né? Pessoas foram usadas, Neemias, Esdras, Ageu, né? Outros homens também foram usados para que Deus pudesse ali restabelecer a sua cidade em Jerusalém. Então lembre-se, Deus deseja que você clame a Ele em meio às suas lutas, em meio às suas dificuldades. Ele deseja ouvir de você o que você está passando, para que Ele possa responder segundo a vontade dEle, segundo Ele deseja responder para você. E no Salmo 46, versículo 10, ele diz, né, o salmista, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, se você tem uma luta, se você tem uma dificuldade, se aquietem no Senhor. Aquietai-vos no Senhor e saiba que o Senhor é Deus. Ele é aquele que nos traz socorro em ocasião oportuna. E isso é uma palavra de Deus que nos diz. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Né, que nós devemos lançar sobre Deus as nossas lutas para que nós possamos receber socorro em ocasião oportuna. Então Abacuque, em primeiro lugar, ele é o servo que espera a resposta de Deus. Você tem esperado a resposta de Deus em meio às suas orações, em meio aos seus questionamentos ao Senhor? Aguarde, faça esse teste. Faça uma oração e fala, ó, vou esperar a resposta de Deus. Assim que você terminar a sua oração, a partir do primeiro segundo, espera a resposta de Deus. Se você puder, marca num caderninho, marca na sua planilha, aí no celular, no computador, e aguarde a resposta de Deus mediante as suas orações. E aí você vai ver como é diferente, né? Você recebendo as respostas. Ó, Deus respondeu essa situação aqui desse jeito. Ó, Deus respondeu essa minha oração aqui dessa forma. Talvez vai ser positivo para você, né? Você se alegre, talvez não. Talvez seja algo triste. Mas glória a Deus por isso também. Então faça esse teste, né? Que nós possamos conseguir fazer isso nas nossas vidas. E o nosso texto continua. E nos versos 2 e 3, nos diz o seguinte. O Senhor me respondeu e disse, né? Abacuque falou que ele ia ficar lá na torre, né? Aguardando a resposta do Senhor. Vou sentar aqui, vou esperar a resposta de Deus e vamos ver qual vai ser essa resposta. E aí Deus respondeu a Abacuque. Ele se colocou lá, esperando a resposta do Senhor diante do seu clamor, diante da sua oração. E ele fala, o Senhor respondeu e me disse, escreve a visão. Grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Então Deus ele responde a Abacuque, ele responde ao questionamento de Abacuque e responde com uma visão. Ele responde com uma visão no momento em que Abacuque estava lá, a gente não sabe se ele estava dormindo, se ele estava acordado, se ele estava trabalhando, né, fazendo qualquer coisa, mas ele tem uma visão. Ele recebe essa visão de Deus. E baseado nessa visão, né, após ele após ele orar a Deus, após ele aguardar a resposta do Senhor, ele recebe essa resposta aí, e não essa visão, e essa visão veio do céu, né? Essa visão ela veio de Deus. Ela não veio de pessoas, ela não veio, sei lá, de uma filosofia, ela não veio de uma frase de um ônibus que Abacuque leu. Nem tinha ônibus naquela época, né? Não foi numa frase de ônibus, não foi numa frase de caminhão, aquelas famosas, né, que tem lá na parte traseira do caminhão, mas ela veio de Deus. Ela foi uma visão vinda do céu. Deus trouxe uma resposta à oração de Abacuque. E essa oração, e essa resposta à oração de Abacuque, ela deveria ser gravada, ela deveria ser registrada de forma permanente, de forma clara, para que até as outras pessoas vissem aquela resposta de Deus, para que eles soubessem o que era aquilo. Não temos essa visão, né, por meio das Escrituras Sagradas. Na verdade, nós temos essa visão por meio das Escrituras Sagradas, e nós devemos valorizar isso. E Abacuque, então, ele recebe essa visão. E Deus fala, ó, pega essa visão e deixa essa visão de forma legível. Deixa essa visão de forma acessível às pessoas. A ponto de quem passa correndo consiga ver essa visão. E essa visão dada a Abacuque, ela deveria ser algo perpétuo, né? Deus manda Abacuque escrever em tábuas. Lembra lá quando Deus ele chamou Moisés, né? Levou Moisés lá para o monte. E aí Deus escreveu nas tábuas para Moisés. E aí foi lá, Moisés recebeu aquelas tábuas, só que aí, diante daquele cenário ali, Moisés ficou sabendo, né, que o povo ele havia feito um bezerro de ouro, eles estavam lá adorando aquele bezerro, né, achando que Moisés estava morto, e Moisés então ele desce, ele é avisado por Deus anteriormente, né, falando, ó, Moisés, o meu povo está lá cantando, gritando, adorando um Deus, falando que um bezerro de ouro os tirou do Egito. Vai até lá. E Moisés, então, né, com sua reverência a Deus, com o seu temor a Deus, o seu amor a Deus, ele chega lá naquele cenário, vê aquela situação tão triste, e ele quebra as tábuas. E depois de um tempo, Deus, né, depois de ele ter escrito lá as tábuas para Moisés, Moisés foi lá e quebrou, aí Deus fala para Moisés, ó, agora você vai escrever. E Moisés foi, então, e escreveu as tábuas da lei, né, os 10 mandamentos que a gente encontra lá em Êxodo capítulo 20, se eu não estiver enganado. É isso, Cláudia? 20. A Cláudia confirmou, então é isso mesmo. Então ele faz a mesma coisa com Abacuque, mais ou menos. Ele fala, ó, Abacuque, escreve a visão que eu estou te falando. Escreve em tábuas. E escreve de uma forma que até quem passe correndo consiga ver essa visão que eu estou te falando. A visão ela deveria, então, como eu falei, né, deveria ser legível. O texto aqui está indicando, né, que o profeta Abacuque ele tem uma responsabilidade. Uma responsabilidade de proclamar a mensagem de Deus. Isso deveria ser algo grande, algo que chame a atenção. Acho que todos vocês aqui já viram, né, aqueles outdoors que tem, direção ao MAB, pelo menos ali, quando você vai em direção ao MAB, tem aqueles outdoors grandes, né? Alguns de propaganda, alguns falando sobre a próxima churrascaria que está a 1 quilômetro, né, a 2 quilômetros do Graal lá. Então são placas que chamam a atenção. As pessoas batem o olho assim, opa, ó, daqui tantos quilômetros vai ter ali algum lugar para a gente comer, algum lugar para a gente ir no banheiro. Então são coisas que chamam a atenção. E é mais ou menos isso aqui que Deus está querendo ilustrar para Abacuque. Ele não deveria escrever uma tábua gigantesca, ele não fez isso, ele não pegou um pedregulho grande e escreveu a visão, não foi isso. Mas Deus estava querendo dizer para Abacuque, ó, deixe essa mensagem clara, proclame essa visão que eu estou te falando. E além dessa forma clara que Abacuque ele deveria proclamar, deveria ser de uma forma permanente. Abacuque ele não seria o único que iria proclamar essa visão de Deus. Ele não seria o único que seria aquele que levaria essa visão para o povo de Israel. Sabe por quê? Porque essa mensagem, essa visão, ela se estenderia para outros povos. Elas se estenderiam para outras pessoas. E outros devem, né, e deverão correr, né, com o fim de declarar essa palavra divina, essa palavra de Deus. E aí a pergunta, né, que a gente precisa fazer para nós, né, eu tenho que fazer para mim, você, como está a nossa corrida diária para anunciar o Evangelho? Como tem sido no seu trabalho, na sua família, como você tem anunciado de forma clara o Evangelho para essas pessoas, para que elas possam ouvir, para que elas possam entender aquilo que você já entendeu mediante o Evangelho, mediante a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa mensagem ela deveria estar disponível e com acesso facilitado para o povo. Abacuque deveria fazer isso. E é nossa função também hoje, como pessoas que receberam essa missão estendida, não só Abacuque, mas outros profetas também. O Senhor Jesus foi um que proclamou a mensagem de Deus. Os apóstolos, os discípulos, as pessoas que seguiam Jesus. Consequentemente, lá em Atos também outras pessoas foram chegando. Essas pessoas foram responsáveis em anunciar o Evangelho, em proclamar essa mensagem. E hoje a igreja tem essa responsabilidade. Hoje eu e você, nós temos essa responsabilidade de proclamar de forma clara o Evangelho para as pessoas. Abacuque deveria tornar essa mensagem clara às pessoas. Ele deveria ser um outdoor de Deus, né? Aquele publicitário do Senhor, aquele que faz a propaganda do céu. A Aline entende bem disso aí, né? De marketing, essas coisas, né? Então, eu e você, nós devemos ser propagandas de Deus. Nós devemos ser aqueles que anunciam de forma clara o Evangelho, de forma nítida. O Evangelho facilitado, no sentido simples de ser explicado. Jesus morreu na cruz, né? Somos todos pecadores, né? A má notícia primeiro. Somos todos pecadores, todo mundo já cometeu um pecado, a Bíblia nos diz isso, né? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E embora nós pequemos, né? Embora essa notícia seja triste, Deus amou o mundo, né? Ele amou o pecador e enviou o seu único filho para morrer por esses pecadores. E essa é a mensagem simples do Evangelho. Existe o pecado, né, por causa do homem. O homem, por si só, não consegue se salvar. Foi necessário, então, que Deus enviasse o seu Filho, que é puro, que é santo, para morrer em nosso lugar e para que, assim, então, crendo nesse Filho de Deus, nós possamos receber a salvação em Cristo Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. Não tem mais nada além disso. É o Evangelho simples, mas que traz vida, que traz transformação, que regenera, que muda o coração. Esse é o Evangelho. Então nós devemos ser essas tábuas de Deus, essas cartas, né, como diz lá em 2 Coríntios. Vamos ler esse texto, 2 Coríntios capítulo 3, Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos 2 e 3. Um texto muito interessante, que fala sobre esse testemunho, né, de sermos testemunhas de Cristo, de sermos essas tábuas, né, esses... 2 Coríntios capítulo 3, versos 2 e 3. Nos diz assim, ó, 2 Coríntios 3, 2 e 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Ou seja, Abacuque deveria escrever uma visão, proclamar uma mensagem numa tábua de pedra, mas hoje nós não somos tábuas de pedras, mas nós somos cartas vivas, não de pedra, não de papel, não de papiro, mas por meio do Espírito Santo. Então eu e você devemos viver de forma digna do Evangelho, de forma digna de que nós somos chamados para sermos filhos de Deus. Então essa deve ser a nossa vida, esse deve ser o nosso desejo de proclamar o Evangelho e viver de forma digna desse Evangelho. E ainda no versículo 3, nos diz, né, porque a visão ainda não está para cumprir-se no tempo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim. Então essa visão que foi dada por Deus a Abacuque, ela apontava para o futuro, ela apontava para algo que iria acontecer. Não era algo que já tinha acontecido, né, mas algo que havia de acontecer com o povo de Israel, com Abacuque. E essa palavra ela estava começando a deixar claro o glorioso propósito de Deus em salvar o homem mediante a fé, mediante a justificação pela fé. E não pelos seus próprios méritos, não pelas suas obras, não por aquilo que ele faz de bom para o vizinho, não por aquilo que ele faz de bom para alguém da família, mas pelo que Cristo fez. O Senhor ele tem tudo em suas mãos. Deus ele sabe o que ele faz, ele sabe o que fazer mediante as situações das nossas vidas. Ele não se apavora, ele não se precipita. Então ele está falando, ó, essa visão que eu estou te falando aqui, ela ainda vai se cumprir. Ela vai cumprir no tempo determinado por mim. Eu já escrevi isso, já está escrito, e ela vai acontecer de fato. E muitas vezes a gente, diante de uma promessa de Deus, diante de uma resposta de Deus, né, de uma situação nas nossas vidas, muitas vezes nós nos desesperamos, nós entramos profunda tristeza, né, em angústia por alguma situação, onde Deus ele está falando, ó, calma, já está tudo escrito, não adianta você sofrer por antecedência, você se entristecer por antecedência. Acalma o seu coração, aquietai-vos e saiba que eu sou Deus. E é interessante que muitas pessoas elas esperam alguma promessa de Deus, e essa promessa muitas vezes, para ela acha que está demorando muito, e ela fala, nossa, estou agoniado, né? Não aguento mais esperar, preciso entender o que Deus está querendo fazer com isso. E outras inventam coisas, né? Falando que Deus falou, mas que na verdade Deus não falou nada. E até um tempo atrás, um jornal lá do Espírito Santo, de Vitória, que inclusive eu vou para lá no final do ano, vou para Vitória, dizem que lá é bom, né? A Jade já foi para lá, a Tainã também. Um jornal de lá, um jornal chamado A Tribuna, né, de Vitória, um pastor conhecido lá na cidade, no ano de 2011, se eu não me engano, 2013, mais ou menos ali, ele disse que Jesus voltaria no ano de 2000 e alguma coisa, não me lembro agora exatamente. Então essa matéria saiu em todos os jornais lá da região, né, e principalmente nesse aqui, A Tribuna. Né, e a gente conhece algumas religiões, né, a gente não vem ao caso aqui falar quais são, que a gente não estava aqui para falar de religião, mas muitas delas, elas tentam colocar uma data, né? Onde eles falam, ó, Jesus Cristo vai voltar em tal ano. Isso aconteceu lá em 2000, lá não sei para quem lembra, não, 2000 vai virar o ano, aí o mundo vai acabar, Jesus vai voltar, né? E outras também, em 1900, sei lá das quantas, né? E não aconteceu. Não aconteceu nada disso. Muitos tentam antecipar essa vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas ninguém sabe quando que isso vai acontecer. Nem o próprio Cristo sabe. Ele falou, ó, eu não sei. Quem sabe é Deus. Ele sabe, o Pai sabe quando que eu vou retornar. Então, muitas pessoas, infelizmente, não sabem esperar o tempo determinado por Deus. Eles querem ultrapassar, né? Eles querem passar por cima daquilo que Deus diz. E aqui a gente tem que entender uma coisa. O que Deus diz que vai cumprir, Ele cumpre. Ele não é muitas vezes igual a nós, né? Fala que vai fazer alguma coisa e acaba não fazendo, né? Às vezes esquece, às vezes não deu muita importância, né, para aquilo que a gente prometeu. Deus, Ele promete e Ele cumpre. E ninguém pode anular a vontade desse Deus, nem anular os seus gloriosos planos. Deus, Ele tem um plano, Ele vai cumprir aquele plano, e independente do que você faça ou do que você não faça. Independente se eu e você não pregarmos o Evangelho, Deus, Ele vai cumprir o plano dEle. A questão é que nós vamos estar desobedecendo ao nosso Deus, desobedecendo à Sua Palavra. E a Bíblia diz várias situações onde Deus, Ele vai cuidar de nós, onde Ele fala, ó, eu vou fazer isso e ponto. Você tem que crer. Deus diz que vai cuidar de você. Ele não fala que vai cuidar dos seus filhos, ele não fala que cuida do seu povo, dos seus filhos. Então, Ele vai cuidar de você diante das suas situações. Deus diz que vai perdoar os nossos pecados quando a gente confessa esses pecados a Ele. E se Ele está prometendo isso, Ele não vai fazer isso? Ele vai fazer, porque Ele cumpre aquilo que Ele faz. Deus diz que vai cuidar de você financeiramente e te dar aquilo que é necessário. Mateus capítulo 6 diz isso. Ó, não vos inquieteis com o dia de amanhã, com o que haveis de comer, com o que haveis de beber, com o que haveis de vestir. Olha os pássaros. Eles se vestem bem, comem, não ajuntam, né, pra si, em celeiros para si, mas Deus dá diariamente aquilo que é necessário para Ele. Por isso, não andeis ansiosos. Jesus está falando. Deus nos prometeu que aqueles que creem em Cristo irão morar, né, viver com Ele eternamente. Isso não é uma verdade de Deus? Ele não está falando? Então Ele vai cumprir no tempo determinado por Ele. Então creia nisso. Nós possamos crer nisso. As promessas de Deus, elas nunca falham. Se Deus, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus fala, de fato, vai acontecer. Então aqui, Abacuque, ele recebe essa visão, é uma visão que vai ser cumprida no tempo determinado, e ela não tarda, ela não acontece no tempo errado. Lembra aquela frase que a gente falou até uns tempos atrás, né? A justiça de Deus tarda, mas não falha? É mentira essa frase, não existe. A justiça de Deus, ela não tarda, e muito menos falha. Mas ela vem no tempo exato, ela vem no tempo certo de Deus. No tempo em que Deus determinou aquilo, para que aquilo fosse acontecer, para que aquilo fosse resolvido. E o versículo 4 e 5, e aí caminhando para o final da nossa meditação, né, nesse texto, diz assim, vamos ler novamente, versículos 4 e 5. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta, ele ajunta para si todas as nações e congregações e congrega todos os povos. E aqui nessa parte do texto, então, a gente vai ver sobre o contraste entre o soberbo e o justo. Então, no versículo 1, a gente viu um profeta que aguarda a resposta de Deus, ele espera a resposta do Pai. No 2 e no 3 a gente viu uma visão que precisa ser aguardada, uma promessa de Deus que precisa ser aguardada mediante uma resposta que ele deu à oração de Abacuque. E agora no final ele fala sobre o contraste entre o soberbo e o justo. Quem que é o soberbo aqui no nosso contexto? Os caldeus, os babilônicos, aqueles que estavam para invadir Jerusalém, aqueles que estavam para invadir ali e destruir a cidade. E quem que é o justo? O povo de Deus, aqueles que creem em Deus, aqueles que vivem pela fé. E é o que o texto não vai nos dizer aqui. Então, três elementos a gente pode destacar aí nesses dois versículos finais aqui, no 4 e no 5. Primeiro, o soberbo, ele não pode ser reto. Não tem como. Ele é soberbo, ele acha que ele é autossuficiente, ele se coloca superior a todas as pessoas, né? ele acha que é maioral de todos. A gente vê, em segundo lugar, o justificado, né, pela fé. Né? Ele deve viver por meio da sua confiança em Deus, essa confiança aí que deve ser inabalável no Senhor, independente da sua situação de vida. E por último, a gente vai ver que o arrogante, né, ele continua em seus caminhos ali vangloriosos. Né? Ali ele continua nos seus pensamentos, nas suas ações, de forma ali, sem colocar em consideração o que Deus diz na sua palavra. E o soberbo, né, aqui no nosso contraste, aqui nesses dois versículos finais, o soberbo é aquele que se coloca superior aos outros, como eu falei. Né, ele tem orgulho na sua própria pessoa, na sua autossuficiência, na sua capacidade, na sua inteligência, na sua habilidade de fazer as coisas. Ele é soberbo, ele se acha. Não estou falando que quem é inteligente, quem tem habilidade em algumas coisas é um problema, tá? Não é isso. Mas tem muita gente que é assim e que se acha superior aos outros. Nariz empinado, né, como a gente costuma conhecer. Ele tem orgulho na sua própria pessoa, mas ele mal sabe, né, que a sua própria soberba o condena. Ele não sabe que essa sua atitude para com as pessoas está o levando cada vez mais para longe de Deus e para uma condenação. E a palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Diz que Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. O soberbo, ele quer se colocar superior aos outros. Ele quer ser mais do que as outras pessoas. Mas ele é tão podre como todas as pessoas são. Né, no sentido pecaminoso. Né, todos nós pecamos, tanto o soberbo como o justo. Né, e ele quer se colocar acima das pessoas. Ao contrário do soberbo, existe o justo. Né, aquele que é justificado pela fé. Ele vive com uma confiança inabalável no Senhor, o justificado. O mundo está caindo ao redor dele, mas ele permanece confiante em Deus. Confiante nas promessas de Deus, na palavra de Deus. E por causa do quê? Por meio da sua fé. Ele tem paz em Deus e ele tem paz com Deus. Romanos 5.1, né? O que fala em Romanos 5.1? Boa, Teteu. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E temos paz em Deus também. Essa paz com Deus de Romanos 5 é aquela que mostra a salvação, que fala da salvação, né? De que a palavra de Deus diz que todos pecaram e estão debaixo da ira de Deus. Mas a justificação pela fé, ela nos torna filhos de Deus. Nós estamos em paz com Deus, não mais em guerra. E essa justificação, o que é a justificação? Basicamente falando, é a nossa substituição em Cristo Jesus. Nós, diante de Deus, não teríamos condições alguma de nos religarmos a Ele, né? De estar em comunhão com Ele. E Cristo, então, por meio da sua morte, ele nos justifica, porque ele era o único justo. E quando Deus ele olha para nós, então, aqueles que se entregaram a Cristo, ele fala, ó, você não é mais o Léo pecador, aquele que estava em rebeldia comigo, aquele que estava em guerra comigo, porque ele agora vê o sangue de Cristo na minha vida, que foi derramado sobre o meu coração, e agora, então, eu me torno justo, mediante Jesus Cristo, não por mim mesmo, mas pela morte de Cristo na cruz. Isto, basicamente, é a justificação. O arrogante, ele permanece indiferente nos seus caminhos. Esses são aqueles que são insensíveis quanto ao pecado. O apóstolo Paulo fala isso em Efésios 4, né, que os gentios eles vivem de uma forma que, como se não existisse Deus, como se Deus não fosse considerado por eles, eles estão insensíveis quanto ao pecado, eles pecam e não estão se importando em seu coração com tanta maldade, com tanto pecado. Então esse é o arrogante, ele pratica o mal como se Deus não existisse. Esses são rápidos para uma vida pecaminosa e longe de Deus. E aqui então a gente vê uma grande diferença, né? Entre uma pessoa que vive pela fé, um justo de Deus, e uma pessoa que vive em sua arrogância, que confia em si mesmo. E a palavra de Deus diz novamente, o justo viverá pela fé. Né? Enquanto o justo vive pela fé, o ímpio, o soberbo, ele vive confiante em si mesmo, confiante na sua capacidade, nas suas habilidades, né? E não naquilo que Deus pode proporcionar para ele. E a pergunta que eu faço para você, né, que a gente precisa fazer para nós, né, quem é você nesse contraste? Quem é você entre o soberbo e o justo? Talvez você seja um justo soberbo, né? Ou talvez você seja só um soberbo soberbo. E aí a gente precisa pensar o nosso coração. A gente precisa entender e achar que somos todos iguais diante de Deus. Embora alguns tenham uma diferença, porque receberam a Cristo no seu coração. E esses não são melhores, mas eles são aqueles que foram resgatados, e são os piores que foram resgatados por Cristo. Você vive por meio da sua fé em Deus? Você vive como um justo? Ou você vive como um incrédulo, né? Achando que Deus não se importa com a sua situação? Que Deus não se importa com o seu pecado? Com a sua vida. Aqui no contexto do nosso texto, né, os caldeus, como eu falei, eles são esses soberbos. Né? Eles representam a soberba em pessoa. Eles adoravam a eles mesmos. Eles adoravam aos seus prazeres, aos seus poderes, aos seus cavalos. Lembra nos versículos anteriores? Que eles tinham cavalos, eles tinham fortalezas, eles tinham cavaleiros, homens fortes. E eles se apegavam nisso. Eles se sentiam superiores por causa disso. Por causa desse poder humano. Os caldeus, eles desprezavam o Deus vivo e achavam ali eles mesmos seus ídolos. Né? O poder que eles tinham era o ídolo deles. A soberba deles revelava que a sua relação com Deus estava errada. Eles estavam totalmente longe do Senhor. O justo é aquele que confia na palavra de Deus. Já o soberbo, ele rejeita a revelação de Deus, a palavra do Senhor. O justo, ele coloca a sua confiança exclusivamente na palavra de Deus. Ele fala, ó, é na palavra de Deus que eu creio. É nessa palavra que eu vou viver a minha vida. Que eu vou viver os meus princípios no meu trabalho, na minha faculdade, na minha casa, com os meus vizinhos. O soberbo, ele escarnece da visão dada por Deus. Ele olha para a Bíblia e fala, ixi, isso aí é ultrapassado. Isso aí é coisa de antiguidade, de antigamente. Essa palavra de Deus aí não serve para nada, essa Bíblia aí não tem efeito nenhum. Tem que queimar e jogar fora, como tantas pessoas fizeram isso ao longo dos anos. Mas graças a Deus a Bíblia ela permanece firme. E mais uma vez eu pergunto, né, quem é você nesse contraste? Onde você se encaixa aqui nessa situação? E é interessante que muitos dizem, olha só, que no versículo 4, né, de Abacuque, aqui no capítulo 2, onde ele fala, né, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Muitos dizem que esse versículo 4 aqui do capítulo 2 de Abacuque é um dos textos mais importantes da Bíblia. Um dos textos mais, famoso, a gente pode dizer assim, né, mais conhecidos, porque ele não está só aqui no livro de Abacuque, ele se estende principalmente no Novo Testamento. E se você for lá para Romanos, por exemplo, para Gálatas, para Hebreus, você vai ver constantemente essa questão de justificação pela fé. E principalmente o apóstolo Paulo, né, ele tinha isso como ali o seu estilo de vida. Né? A gente pode dizer que Paulo, né, foi um dos maiores teólogos aí que existiu, por meio dos seus escritos. Né? Ele foi inspirado pelo Espírito Santo, ele tem aí... A maioria das cartas do Antigo Testamento foram escritas por Paulo. E com certeza Paulo usou esse texto de Abacuque. Com certeza Paulo tinha conhecimento do Antigo Testamento, desse livro aqui de Abacuque, para que ele pudesse então ali fundamentaram a sua grande ênfase teológica. Justificação pela fé. É Cristo em nós. E isso até influenciou também na Reforma Protestante, né? Mais para frente, depois de Paulo, com Lutero, onde ali ele bate de frente, né, com a outra igreja e diz que a justificação, né, a salvação era por meio da fé em Cristo Jesus. E até aparece então lá os cinco solas, e até a gente comemorou aí uns tempos atrás, dia 31 de outubro, aí, a Reforma Protestante. Então, de fato, aí, um dos textos mais conhecidos aí da Bíblia, um dos mais aí importantes também, falando sobre a justificação pela fé. Isso é verdade, porque quando a gente vai lá para Hebreus 11, por exemplo, Abraão pela fé e tal, Raabe pela fé, Moisés, né, então, os apóstolos, aqueles que foram cerrados ao meio pela fé. Então, a fé é muito importante. A justificação pela fé, ela é importante. E isso, então, se estende por toda a Escritura. E desde, então, aqui do livro de Abacuque, aqui no capítulo 2, verso 4. E para finalizar o nosso tempo, eu gostaria de terminar com algumas reflexões para nós, né, que para que nós possamos saber que, de fato, Deus, ele deseja um relacionamento conosco. Ele deseja que nós oremos a Ele, assim como Abacuque fez, aqui no versículo 1 do capítulo 2. E Deus, ele quer que nós oremos a Ele e aguardemos as suas respostas, mediante o nosso clamor. E que tal a gente tentar intensificar isso nessa semana? Né, que tal a gente ter um desafio de separar pelo menos 5 minutos por dia, né, ao longo dessa semana aí, e fazer uma oração por algo, por algum assunto no seu coração, por alguma coisa que você viu no seu trabalho, no seu contexto aí, na sua vida, na escola, na sua casa. Ore a Deus. 5 minutinhos depois que você orou, vamos esperar a resposta de Deus. Vamos ver como vai ser a resposta do Senhor. Preste atenção, observe ao seu redor, como que Deus pode responder. Deus respondeu a Abacuque por meio de uma visão. Deus, ele pode responder para você por meio de uma visão. Deus pode tudo também, né? Por que não? Deus pode responder principalmente por meio da palavra, por meio de uma circunstância na igreja, uma pregação. Então experimente isso, ore a Deus e espere a resposta do Senhor. Um outro desafio, medite em Apocalipse capítulo 21 e 22 essa semana. Perceba lá o que fala lá nesses dois últimos capítulos da Bíblia, né? Que vai falar sobre os novos céus, a nova terra. Perceba quantas promessas existem ali, né? Para aqui, né? Nesse mundo hoje, e para o que há de vir também, para o que há de vir lá na frente. Uma promessa de Deus, onde nós viveremos com Ele eternamente, onde já não vai precisar mais de luz, né? De lâmpada, mas o próprio Deus será a luz dessa nova Jerusalém, o lugar onde Deus preparou para nós. Jesus, no capítulo 14 de João, ele fala, ó, tô indo, vou preparar lugar para vocês. Lugar, uma morada para que vocês possam viver comigo eternamente. E essa é uma promessa de Jesus. Medite nessas promessas de Deus. Considere isso. E para fechar, se você entregou sua vida a Cristo, você deve viver baseado na fé que você tem nele. Abacuque, ele não olhou as circunstâncias e os problemas iminentes, né? Aqueles problemas que estavam prestes a acontecer com o povo. Mas ele olhou para Deus com os olhos da fé. Ele reparou a sua situação, ele viu que era difícil essas circunstâncias, ele falou, Deus, até quando? Mas quando ele entendeu, ele falou, Deus, eu entendi. Eu entendi e agora eu quero viver pela fé. E agora eu quero entender que o Senhor, de fato, é o que mais importa, não é as circunstâncias, não é o mundo que está caindo ao nosso redor. Mas a gente precisa olhar para Deus, olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Feche seus olhos, vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo que Ele nos deu e que essa palavra possa trazer encorajamento para mim, para você, ao longo dos próximos dias. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por essa mensagem. Obrigado porque o Senhor deixou de forma clara, Pai, aqui para nós, nesse trecho de Abacuque. Obrigado porque o Senhor é soberano, o Senhor é poderoso. E que nós possamos, Pai, orar ao Senhor, ter intimidade contigo. e aguardar assim como Abacuque aguardou, Pai, as respostas que o Senhor tem para as nossas orações. Ensina-nos, ó Pai, a estarmos mais perto de Ti, confiando nas promessas do Senhor, Pai, de que o Senhor não tardará, Pai, em cumprir aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Acalme, Senhor, os nossos corações em meio às nossas angústias, em meio às nossas aflições, em meio às nossas tristezas, e que a salvação em Cristo, Pai, possa ser aquilo que nos traz alegria diária, que nos traz esperança diária, aqui, agora e também futuramente, Pai. Então, guarda-nos do mal, Senhor, e ajuda-nos a proclamar também essa mensagem de forma clara, de forma simples, para que possamos viver também esse evangelho, Pai, para que as pessoas possam olhar para nós e, de fato, ver de longe, Pai, que nós somos filhos seus, que nós somos aqueles que vivem pela fé, assim como aqueles homens e mulheres que foram relatados em Hebreus capítulo 11, Pai. Então, nos ajude. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém.